com o propósito, a alma de cada marca ou negócio, o papel que assume e o impacto que gera. Somos animais sociais e, tal como nós, também as marcas, os produtos, os serviços com que nos cruzamos no dia-a-dia. Esta introdução pode parecer familiar, principalmente para quem acompanha a Anita religiosamente ou para quem, por acaso, tropeçou no último episódio, a alma do negócio. Na verdade, esta descarada e deliberada reciclagem serve o propósito de apresentar uma série de episódios protagonizados por negócios com alma. Projetos que aspiram a um impacto positivo na sociedade, no ambiente, na vida das pessoas. Negócios que aspiram a um bem maior. No programa de hoje, construímos castelos, não de areia ou no ar. Castelos que albergam uma revolução, mas também castelos de brincar. Arquiteta de formação, criou castelos na mente dos seus alunos como professora de geometria descritiva e expressão artística. Passou a criar sonhos de tecido, dedicando-se à costura primeiro como passatempo e depois como ativista do movimento Fashion Revolution, criando a sua própria marca, uma marca responsável, com uma forte preocupação ética na sua gênese. Desde então, veste e inspira as brincadeiras dos mais pequenos com a sua Miss Castelinhos. Olá, Diana!
Olá, bom dia!
Olá, bom dia! Obrigada por estares aqui connosco a conversar.
Obrigada eu pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui com vocês.
Não podia ser de melhor forma para começarmos esta série de episódios, Diana. Conta-nos um bocadinho da Miss Castelinhos, do sonho que tens por detrás, da visão que te levou a criá-la.
A Miss Castelinhos começou por ser um blog de costura. Eu comecei, como já vos tinha dito, comecei a costurar como um passatempo. Na altura estava a trabalhar e todo o meu tempo era dedicado às atividades das aulas e eu quis encontrar qualquer coisa criativa para fazer no tempo livre e, por coincidência, a minha avó, que também costurava, deu uma máquina dela antiga e eu comecei a fazer umas coisinhas, fui a uns workshops, comecei a fazer umas almofadas, uns saquinhos, mas depois fartei-me das almofadas e quis aprender um pouco mais. E resolvi ir fazer um curso de costura e modelagem para aprender a fazer roupa. E na altura, como ainda estava a trabalhar e estava grávida do meu segundo filho, achei que não vou ter muito tempo para estar a aplicar tudo o que estou a aprender. Então criei o blog, que dei o nome de Miss Castelinhos, por causa do filme da Canção de Lisboa, da personagem da Laura Alves, ou Beatriz Costa, aliás. A Beatriz Costa era costureira e quando ela canta aquela música do Chega, Chega à Minha Agulha, tem uma faixa a dizer Miss Castelinhos. E então, como eu queria um nome que não fosse ligado à costura, mas não visivelmente reconhecido como de costura, escolhi esse. E pronto, o blog serviu para registar aquilo que eu estava a aprender no curso. Ia registando tudo o que fazia todas as semanas nas aulas. E depois, a partir daí, fui crescendo, fui conhecendo outras pessoas ligadas também à costura, outras bloggers. Comecei a perceber que existia uma comunidade enorme de mulheres que costuravam, que a maior parte delas estava em casa. E foi por aí que fui começando. Na altura, não tinha nenhum plano de vir a fazer uma marca, simplesmente era o meu hobby, era o meu passatempo. Costurava para mim, para os miúdos. E depois, aos poucos, fui-me apercebendo dos problemas que existiam, ou melhor, fui-me apercebendo do verdadeiro custo de fazer uma peça de roupa e aí comecei a questionar o porquê da roupa tão barata. Eu, na altura, quando comecei a fazer a roupa para os meus filhos, achava que ia poupar algum dinheiro. Foi exatamente o contrário, eu gastava mais para fazer para eles.
Como é que tu chegaste... Ou seja, tu falas em, quer dizer, quando começamos a preparar este episódio contigo, falas de teres descoberto o movimento Fashion Revolution e foste alimentando essa paixão pela costura, ou foi uma paixão que foi crescendo, ao perceberes-te do custo, como é que tu chegaste até ao movimento Fashion Revolution, como é que te foste envolvendo e tornando uma ativista à tua maneira, obviamente, mas como é que te foste tornando uma ativista deste movimento?
Bom, com o aprender mais, a paixão pela costura foi crescendo. Ainda hoje é uma coisa que eu adoro fazer, adoro estar a costurar, a fazer a roupa mesmo. Depois eu descobri o movimento Fashion Revolution exatamente através da comunidade de costureiras, até através de uma amiga, da Inês Mel, que também tem um blog de costura, e fui lendo um bocadinho sobre o movimento. Descobri através do Fashion Revolution, cheguei ao documentário The True Cost, que eu aconselho toda a gente a ver, e realmente fiquei a saber. Ali preto no branco, via-se perfeitamente, porque o comentário foi às fábricas, falou com os trabalhadores das indústrias têxteis, e fiquei realmente a perceber as condições em que aquelas pessoas trabalham, e não só os problemas laborais, mas também a poluição que a indústria gera, os problemas sociais, ligados também ao facto dos trabalhadores não terem qualidade de vida, e isso fez-me querer mudar o meu comportamento. De ser mais consciente naquilo que compro, perceber de onde é que vem, de que modo é que é fabricado. Eu já não conseguia entrar numa loja dita fast fashion e olhar para a etiqueta que dizia Made in Bangladesh e em boa consciência trazer aquela peça. Não me fazia sentido. Comecei por mudar os meus hábitos, querer ser uma consumidora mais consciente. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, aos meus filhos, eu precisava ainda de comprar roupa para eles, né? Eu não conseguia fazer tudo para eles. Mas depois também não tinha orçamento vá para comprar marcas que tinham uma produção mais ética, também eram valores muito altos. Então foi tentar ali encontrar um meio termo. E eu também tinha um gosto particular, havia certas coisas que eu não gostava, e depois o facto de ser mãe dos rapazes. Também para mim era um empecilho, porque a indústria da moda está muito mais virada para as raparigas. E então, ao deparar-me com estes obstáculos, entre aspas, comecei a criar eu para eles e comecei a pensar por que não criar uma marca que com os valores em que eu acredito, que produza menos, que pense em peças que durem mais tempo, que possam ser passadas de filho para filho, ou para amigos, ou até vendidas em segunda mão, e ao mesmo tempo tentar reduzir desperdício. E foi, pronto, esse foi o ponto de partida para eu criar a marca.
Diana, e como é que tu asseguras que ao longo de toda a tua produção e, portanto, desde que a peça é imaginada até que a peça é vendida, de que forma é que tu asseguras que mantens esses princípios e valores que são os teus e que se enquadram também na Fashion Revolution?
Aí começa logo no design da peça. Portanto, como eu estava a dizer, um dos princípios é eu quero que esta peça dure o mais tempo possível. Quando estamos a falar de roupa de criança, é difícil, não é? Eventualmente ela vai deixar de servir ou pode-se estragar, ou etc. Mas esse é o, portanto, é aplicar no design uma forma da peça durar mais tempo. Depois é na escolha da matéria-prima. Eu opto por ir comprar tecido que é excedente de produção. Não vou, posso ir direto às fábricas, há fábricas que já vendem os seus excedentes, mas hoje em dia já há uma economia paralela, que também acaba por depois criar outros problemas, mas já existem armazéns que vendem estes excedentes de produção a designers mais pequenos ou a lojas de tecidos, etc. E depois há muita da produção ainda é feita por mim. Aliás, até o ano passado, até o final do ano passado, era eu que fazia tudo. Depois, também com os contactos que fui fazendo com outras marcas ou outros designers, encontrei confecções mais pequenas, porque para mim fábricas era impensável, para além do custo ser muito maior. Também a produção era muito maior e eu não queria produzir em grande escala, queria fazer produções pequenas. Então encontrei confecções mais pequenas, a maior parte são mulheres costureiras que trabalharam na indústria e criaram as suas próprias confecções, trabalham para grandes marcas, mas depois também recebem estas marcas mais pequenas que só precisam de poucas unidades e elas vão fazendo este trabalho. Eu vou à fábrica, falo com elas, não estou lá a acompanhar diariamente, porque no meu caso a confecção que eu que eu encontrei em Barcelona, não posso ir lá todos os dias, mas pronto, tenho um contacto direto com as pessoas que produzem as peças e vejo as condições em que trabalham, vejo pronto, o ambiente em que estão a trabalhar.
Como é que tu comunicas depois para os teus potenciais clientes? A partir do momento em que tu criaste a marca e começaste a produzir em maior ou menor quantidade, como é que tu te posicionaste, como é que tu tentaste chegar às pessoas com este teu conceito?
Esse para mim é o meu maior desafio ainda, a minha maior dificuldade é realmente chegar às pessoas. Mas também o facto de já ter tido o blog já tinha alguma visibilidade. E, portanto, eu fui aos poucos, isto fui ia falando também no blog das minhas convicções, dos meus desejos, e acabei por primeiro chegar a esse público, seguir o meu blog, e depois também no contacto direto com as pessoas, nos mercados, comecei a fazer mercados. Para testar um bocadinho se o produto era bom, se tinha uma boa aceitação. Também escolhi o tipo de mercados aqui, eu não ia a qualquer um. Primeiro fui ver o tipo de público que lá estava. E pronto, tem sido assim aos poucos. Tenho o contacto direto com as pessoas nos mercados. Tenho contacto através do Instagram, tento interagir o máximo possível com as pessoas e falar, e às vezes recebo algumas perguntas e faço sempre questão de responder e explicar o meu processo, explicar, por exemplo, o porquê dos preços, ou porque é que eu uso este material, ou porque é que uso esta determinada técnica. Por um lado, portanto, é uma grande vantagem termos as redes sociais e conseguimos estar muito perto do nosso público. Por outro, às vezes é difícil chegar ao público certo. É o que eu sinto mais dificuldade. Também porque não tenho, acho que não tenho as ferramentas, não era a minha área, marketing, nem publicidade, nem nada disso. É onde eu sinto que tenho falta de ferramentas.
Quando tu falas em encontrar o público certo, que receptividade é que tu tens tido? Notas, por exemplo, alguma diferença geracional ou notas diferenças em termos de meio, não é? Em termos de contexto? Onde é que tu encontras mais receptividade para este tipo de marcas com propósito?
Cada vez mais há receptividade. Eu sinto que as pessoas estão cada vez mais a querer virar-se para marcas feitas de produção nacional, isto no caso de Portugal, claro, produção nacional, ou conhecerem as pessoas. Acho que nas camadas mais jovens há uma maior consciência até por causa da redução dos plásticos singulares, etc. Acho que há uma maior consciência de consumir mais responsável, de forma mais responsável, mas ainda não têm o poder de compra para estas marcas, porque nós não praticamos os mesmos valores que as fast fashion, porque é impossível, não é? Não, não, não é, não, nem é, nem estamos no mesmo patamar. Das gerações mais velhas, acham os projetos interessantes, mas ainda há alguma relutância em comprar este tipo de produtos. Acho que ainda vão muito mais pelas marcas, ou então acham que não vale a pena porque é um custo elevado para o tempo de vida da peça. Acho que estamos num processo de mudança, de mudança de hábitos de consumo.
Gostava de perguntar, como é que é para ti o processo de design da peça? Desde a ideia até pôres no papel, até executares. Conta-me tudo.
Eu gosto de sempre, isso também vem do meu passado de arquiteto, eu gosto sempre de criar um conceito, uma história à volta da coleção, à volta das peças. Eu quando comecei com o conceito, pensei no... Queria encontrar uma frase que resumisse o que é que ia ser a marca. E cheguei à frase ready to play, que era um trocadilho com ready to wear. Porque eu queria que a roupa fosse confortável, que as crianças pudessem brincar à vontade, sem estarem preocupadas se têm uma gola ou se têm a saia, ou se suja ou se rasga. Isto também da observação dos meus filhos, que têm uma relação muito prática com a roupa. Não lhes interessa tanto a cor, desde que tenham bolsos e possam correr ou andar de joelhos, para eles está tudo bem. E então eu pensei sempre, a roupa tem que ser confortável, prática, daí cheguei à matéria-prima, o algodão, a malha de algodão, que é um material, um tecido bastante resistente, elástico, que tem uma boa resistência e também uma boa recuperação, fácil de lavar, que pode ser remendado também com alguma facilidade. E depois queria também que as peças, para além de durar, pudessem ser passadas filho para filho. Quando tive o meu segundo rapaz, pensei, olha que bom, vou poder usar a roupa do mais velho para o mais novo. Mas cheguei à conclusão que não dava, porque estava tudo estragado, tudo roto, cheio de as costuras torcidas. E então desisti, comecei também a fazer para ele. E então, pronto, isso é outro princípio de tem que durar, ok, eu quero que a peça dure um pouco mais tempo do que o normal numa criança, mas depois eu possa passá-la para a outra. Então, como é que eu vou incorporar no design uma forma da peça crescer com a criança? Pronto, é com isso. E depois também vou procurar inspiração nas brincadeiras deles ou nas formas como as crianças interagem umas com as outras. Na última coleção que eu fui buscar inspiração aos blocos de construção, aos blocos de madeira. O meu filho mais novo andava nessa fase e era muito interessante vê-lo criar os seus mundos com aqueles blocos. E então isso, pronto, eu traduzi essa brincadeira para as peças. Criei formas geométricas com pedacinhos de tecido que eram reaproveitamento de desperdício, do meu desperdício de outras peças. Eu tento também não deitar muito tecido fora, ou não desperdiçar muito tecido. E é essas formas que seriam uma forma de dar cor à peça, de criar um design diferente e até poder ser personalizado conforme o gosto do cliente, da pessoa final, mas também ser uma maneira de poder, por exemplo, remendar a roupa de forma fácil e rápida, porque eu percebo que nem toda a gente consegue remendar um par de calças ou uma t-shirt ou um buraco, mas aquilo era também uma forma de dar resposta a esse problema, portanto, com uma t-shirt, com uma das peças, a pessoa recebe um pacotinho de formas, várias formas geométricas, coloridas, que pode personalizar a peça, ou então remendar um buraquito que surja, ou uma nódoa que não saia, pode facilmente tapar e criar uma peça nova à sua medida.
Estou aqui a olhar para uma fotografia tua no Instagram que tem exatamente como se fosse um postalzinho com uma série de pequenas formas, retalhinhos pequeninos, e depois diz Repair Kit. Acho maravilhoso, acho genial mesmo.
Obrigada. Pois é, exatamente. Porque eu acho também uma forma de nós também sermos mais responsáveis é também cuidar da roupa que temos. Porque eu percebo que na fast fashion, quando se compra uma t-shirt que custa 5 ou 10 euros, a pessoa pensa: para que é que eu vou estar a perder tempo a remendar, que se calhar nem sei fazer, vou ali comprar outra. Mas a longo prazo isto acaba por sair mais caro. E eu acho que é esse mindset que as pessoas ainda, muita gente ainda não pensou, tipo, eu ao longo prazo acabo por gastar mais dinheiro a comprar três ou quatro t-shirts porque se vão estragando do que comprar uma peça que é um pouco mais cara, uma ou duas peças um pouco mais caras, mas que me vão durar mais tempo. Eu até vou cuidar melhor dela porque lhe vou dar mais valor.
E tu tens da parte das pessoas que compram as peças, tens feedback em relação, por exemplo, à utilização dos. Tens um retorno desta tua ideia que eu acho que é fabulosa?
Ainda não tive assim muitas reações de usarem. Quando recebem, normalmente o feedback é que acham a ideia muito gira, acham a ideia fantástica, que as peças estão bem feitas, veem a qualidade dos acabamentos, mas ainda não tive ninguém a dizer: mai, usei e gostei muito e consegui, e ainda não tive o retorno.
É porque são tão boas que não tem sido necessário remendá-las.
Espero que sim, espero que sim.
Olha, para além desta tua preocupação, que é também esperemos, uma tendência crescente a nível de sociedade com comprar algo mais duradouro, mais sustentável, mais responsável. Há outras tendências que tu vejas no mundo, eu diria mais no mundo da moda, porque é aquele que te está mais próximo, mas que vejas tomar em forma?
Acho que a principal é realmente as pessoas procurarem peças produzidas localmente. Dão muita importância ao facto de ser produzida em Portugal e também utilizarem materiais sustentáveis, né? Agora está muito na moda o algodão orgânico, se bem que é também um bocadinho enganador, porque o algodão é uma matéria-prima que consome imensa água na sua produção, mas eu acho que é também a informação que as pessoas têm, que o grande público tem disponível, é a informação que lhes chega mais facilmente, é qualquer coisa que é produzida com algodão orgânico ou com uma matéria-prima reciclada ou uma matéria-prima alternativa. E o ser produzido em Portugal. Essa é a informação que chega mais facilmente.
Tu acabas por ser um canal com certo potencial para educar também as novas gerações, não é? Porque estás muito focada em criar para miúdos. Já pensaste em alguma forma no impacto que podes estar a ter neles e numa forma também de os tornar mais conscientes para estas questões mais éticas, mais eco-friendly, mais responsáveis?
Sim, eu quando criei a marca foi também esse um dos princípios de ser também uma forma de educar para um consumo mais responsável. E eu acho que quando nós damos o exemplo, obviamente que eu também não sou perfeita e também cometo os meus erros, mas quando tentamos fazer o melhor possível e damos o exemplo, acho que essa é a melhor forma de mostrar um comportamento correto. E acho que estas novas gerações estão muito mais consciencializadas para isso, também através dos movimentos relacionados com a proteção do ambiente e as alterações climáticas. Estão muito, muito preocupadas nesse sentido. Mas sim, indiretamente, penso que sim, acaba por ter algum impacto. Tentar ensinar as pessoas que eu não preciso de comprar 10 vestidos, posso comprar um de melhor qualidade, ele vai-me durar mais tempo. E isso vai ter impacto não só na carteira, mas também no ambiente, no nosso meio e nas pessoas que nos rodeiam, porque depois acabam também por seguir esses exemplos.
Nós temos estado a falar da parte do propósito e da alma deste negócio, mas agora gostava de falar um bocado da parte do negócio em si. Este negócio em si, com todos estes princípios que são maravilhosos, já é um negócio viável? Já te traz retorno? Já alimenta a tua família? Como é que fizeste para partir do zero e se transformar num negócio que traz retorno?
Ainda não tenho retorno suficiente para, ainda nem igualei as despesas e receitas. Neste momento ainda não tiro rendimentos do negócio. Eu comecei mesmo sem investimento nenhum, foi com os nossos, neste caso não estou sozinha, né, porque há um parceiro que é o meu marido, nós vamos investindo à medida das possibilidades. Tem estado a crescer aos poucos. Tudo o que recebo é reinvestido novamente ou em produção ou em matéria-prima. Quando é que eu torno rentável? Não sei. É o que eu ainda estou a descobrir, que é também outro dos meus calcanhares de Aquiles. É esta área de negócios que para mim é tudo novidade e vou descobrindo aos poucos e tenho também conselhos de outras pessoas que já estejam no meio há mais tempo. Mas é um caminho difícil. Se não fosse ter uma das partes ter um emprego estável, não era possível continuar assim.
Tu estás a criar postos de trabalho, não é? Portanto, estás a criar o teu emprego e o emprego de mais pessoas.
Sim, estou a criar o meu emprego neste momento e depois tenho fornecedores, trabalho com fornecedores. Será mais esse o papel das outras partes.
E como é que tens feito o crescimento? Portanto, como é que tu chegas a mais pessoas que adotem a visão da marca, que comprem, que, portanto, que desfrutem dos produtos que tu fazes e que levem a tua marca mais longe.
Acaba por ser muito palavra passa palavra. Nesse aspecto, aposto nos mercados para ter o contacto direto com as pessoas. É engraçado ver que hoje em dia, quando vou aos mercados, já algumas pessoas vêm ter comigo porque já seguem a marca, já conheciam, já tinham visto nas redes sociais. Depois, pronto, invisto muito mais no Instagram, é a rede social onde eu tenho mais retorno. O ano passado fiz uma experiência que foi ter uma representante, vai, em inglês é uma brand rep, que, a quem tínhamos uma parceria, portanto, ela escolhia algumas peças que eu enviava e em retorno ela publicava, fazia publicidade, portanto, com os seus seguidores, daí tive algumas vendas. Foi uma experiência interessante e que se calhar este ano vou repetir outra vez. Mas sim, aos poucos vou chegando a mais gente e tenho também apostado em tentar chegar a mercados exteriores. Eu acho que a minha estética é muito, muito semelhante à estética nórdica e tenho tido algumas vendas nesse sentido. Nos Estados Unidos também foi quando eu comecei a vender, abri loja no Etsy, e os Estados Unidos foi logo um mercado que me recebeu bem e continuo a ter vendas por lá. Mas sim, principalmente ou pelo Instagram ou cara a cara nos mercados. É como eu chego às pessoas.
Diana, nós já falámos aqui um pouco sobre as redes sociais e de que forma é que as usas para comunicar o teu conceito. Mas eu reparei que tu no Instagram, que também disseste agora que é a rede social em que tu apostas mais, tu já tens aquela coisa dos shoppable posts e eu achei isso fabuloso. Queres nos contar um bocado a tua experiência com essa função do Instagram?
Sim, por acaso tem corrido bem. Comecei com essa funcionalidade há cerca, se calhar há um ano já, talvez, e tenho tido bastante receptividade daí. Nem sempre se traduz em vendas, mas acho que é mais imediato para quem está a ver de clicar e ver o produto e entrar na loja, porque o ir ao perfil, portanto, esses passos todos acho que acaba por fazer com que a pessoa desista do processo, vai ter que entrar no perfil para depois ir a um link. Quando tem ali um botão rápido, é mais imediato, é logo o call to action. Por isso eu acho que tem estado a correr bem.
Notas que daí fazes mais vendas do que, por exemplo, farias numa situação de mercado em que estás com as pessoas e podes falar das tuas peças cara a cara?
No mercado é mais imediato. É diferente estar a falar com as pessoas cara a cara, explicar o projeto. Porque muitas vezes as pessoas no mercado aproximam-se só por curiosidade e não, nem têm intenção de comprar. Mas quando tu começas a explicar o propósito e principalmente a dizer que sou eu que faço, sou este o meu trabalho, o meu projeto, muitas pessoas acabam por achar isso uma mais-valia e compram. Online, e os portugueses são um bocadinho ainda céticos em relação às compras online. É mais imediato essa funcionalidade, né? Ajuda a que não seja um processo de. Não dá tempo para pensar, não é? É quase uma compra por impulso, mas o cara a cara ainda é mais eficaz.
Olha, e a nível institucional, porque estamos a falar de uma indústria que acaba por ser relativamente organizada e em que há fóruns de discussão sobre a evolução da indústria, há um certo dinamismo associado e principalmente por causa do momento em que os textos portugueses estão a passar. Tu sentes que isso pode ser uma forma de teres algum apoio, de ganhares aqui algum elan com o projeto?
Sim, existem organismos que apoiam marcas, existem vários programas de apoio. Eu já me candidatei a alguns, mas acabei por não ter. Pronto, o meu problema é ser uma equipa pequena. Normalmente o feedback que tenho é que preciso de uma equipa pequena. mas neste momento não consigo ter uma equipa maior, portanto é tipo uma pescadinha de rabo na boca. Mas sim, existem vários programas e existe uma vontade também da indústria em ser mais transparente, que é também um dos pilares deste movimento, Fashion Revolution, é a indústria mostrar como faz aquilo, o que está por trás do seu processo. E sim, tem havido cada vez mais iniciativas, principalmente no norte do país, das fábricas têxtil abrirem as suas portas, mostrarem o processo, haver conferências. Mas, eu acho que está tudo em processo de mudar para uma maior consciencialização, para uma produção mais pequena, mais sustentável, e os consumidores, claro, também estão a ir atrás, ou estão a ir ao lado, ao fim e ao cabo, não é bem atrás. Mas sim, existe já bastante apoio e vontade da indústria em mudar as suas práticas.
Falaste um bocadinho das dificuldades de seres um negócio ainda muito no início. Quais são os maiores desafios que tu tens sentido ao fazer esta passagem para empreendedorismo?
O maior desafio foi mesmo por onde começar, porque não era nada a minha área. Foi um bocadinho, fui descobrindo as coisas sozinha e depois fui encontrando outras pessoas na mesma situação e depois acabou por se criar por haver uma rede de apoio. Mas sim, é um bocadinho por onde começar, como chegar ao público, como chegar ao meu público. Não se quer tanto em termos de financiamento, obviamente que isso também tendo um financiamento por trás é mais fácil, claro. Neste caso, estou eu a fazer, é financiamento pessoal, estou eu a fazer o investimento todo, que também pode ser difícil. Há meses em que é mais fácil, outros meses mais difícil. Mas eu acho que o meu principal foi mesmo, a minha principal dificuldade foi mesmo começar com zero informação, de onde é que vou procurar, com que pessoas é que me poderiam apoiar, onde é que posso arranjar a matéria-prima, o que é que pode fazer. Foi mesmo depois descobrindo outras pessoas que estavam na mesma situação, que também estavam a começar, e criando essa rede de apoio acabou por ajudar bastante, porque vamos trocando informações, vamos nos apoiando também, até mesmo apoiando quando, às vezes mesmo como desabafos de qualquer coisa que está a correr mal, e a pessoa que está ao lado sabe o que é, sabe que já passou por isso. Mas sim, foi mais isso, começar sem onde ir buscar informação, principalmente.
E quais são as principais vantagens deste caminho que tu escolheste e pelo qual enveredaste?
Para mim é ter total liberdade criativa e não ter que me reger por ninguém. E o facto também de ir um bocadinho contra as tendências ou contra os timings da indústria, acho que ainda me dá mais liberdade. Eu não penso em coleções sazonais, não estou preocupada com prazos, de tenho que lançar a coleção do próximo ano agora. Portanto, posso fazer, tenho mesmo liberdade para fazer como quiser, quando eu quiser, ao meu ritmo, o que para alguns pode ser um bocadinho limitador, mas para mim não. Para mim, acho que estou no meu expoente máximo de criatividade, posso fazer o que quiser.
Diana, para quem nos ouve e que provavelmente se identificará com esta tua aventura e com este teu projeto, que conselhos é que darias daqueles que tu gostavas de ter tido no início, no teu início também?
Acho que o principal é, antes de começar sequer, estruturar os seus objetivos, escrever mesmo o que é que eu quero alcançar com isto, o que é que o meu produto traz de novo, o que é que se destaca, porque o mercado já está muito saturado e quando falamos em Portugal, então é um mercado tão pequeno, é muito difícil vingar. E eu diria, principalmente, pensar de que modo é que eu me posso destacar, o que é que trago de diferente, que problema é que existe ou que solução é que eu vou resolver com o meu produto. E depois procurar outras marcas semelhantes e falar com elas, perguntar-lhes. Mesmo que eu tive esse receio ao início, que tinha vergonha ou tinha medo de falar ou de perguntar, porque pensava que ninguém vai ajudar, claro, mas não, existem muitas pessoas que estão dentro do meio com as mesmas preocupações e que não se importam nada de ajudar, de responder a perguntas. É claro que a pessoa pode sempre ouvir um não, mas isso também não faz mal nenhum. Mas sim, diria principalmente esses dois conselhos de estruturar o seu projeto e procurar alguém semelhante ou no mesmo mercado, vá no mesmo com os mesmos ou com objetivos semelhantes e perguntar, pedir ajuda no sentido de eu procuro fornecedor X, onde é que eu posso encontrar qualquer coisa neste sentido mais prática.
Diana, e onde é que podemos encontrar a nossa querida Miss Castelinhos, tanto no mundo real como no virtual?
No virtual podem me encontrar em missecastelinhos.com, também no Instagram, Diana_missecastelinhos. No mundo real, costumo estar todos os meses no Mercado do Jardim da Estrela, no Crafts and Design, que é no primeiro fim de semana de cada mês.
Diana, foi excelente a conversa. Como dissemos no início, não podíamos ter começado melhor esta nossa série de episódios de Negócios com Alma e desejamos-te o maior sucesso com a Miss Castelinhos.
Muito obrigada.
Diana, obrigada por falares connosco, com as gaivotas ali da Eli, com os sinos da igreja ao lado da casa da Eli.
É tudo muito festivo. Estamos em final de episódio e celebramos todos.
É, a Eli tem ali uma parte de dilema, que se está dentro de casa, há crianças, se está fora de casa, há gaivotas. Podemos fazer uma consulta de opinião sobre o tema.
Qual é o melhor barulho de fundo dos podcasts, dos episódios do podcast Anitta no Trabalho?
Diana, muito obrigada por falares connosco, foi espetacular. Estamos mesmo muito contentes por conhecer mais e sobretudo, podemos partilhar com o público um bocadinho sobre a tua marca, porque é espetacular. Adoramos o conceito. Para mim, o Repair Kit é espetacular, é uma ideia espetacular. Muitos parabéns. Obrigada por teres tido esta disponibilidade para falar connosco e desejo-te o maior sucesso. Ah, e já agora pergunto, queres crescer até onde? Até quando?
Obrigada pelas palavras simpáticas. Gostei muito também de falar com vocês. O crescer, não, muito sinceramente, não sei. Não sei ainda. Eu sei que não quero tornar uma marca massiva. Quero ser uma marca pequena. No que é que isso traduz exatamente? Ainda não sei. Ainda não sei. É uma pergunta que já me fizeram várias vezes e que ainda não sei responder.
Boa, se calhar vamos saber à medida que lá chegarmos, não é?
Exato, se calhar.
Porque eu acho que essa é uma dúvida de tantos negócios pequenos.
É um bocadinho. Eu sei onde é que não quero chegar, agora por onde é que fico, ainda estou a descobrir. Ainda estou a descobrir como é. Como também ainda estou tanto no início, ainda não pensei assim tão longe.
Muito obrigada por teres conversado connosco. Um beijinho e até breve.
Obrigada, eu. Beijinhos.
Beijinhos.
A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa, menos coisa, com ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em anita_nu_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão falar connosco através da secção Querida Anita ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer, em airdesignstudio.com e no Instagram air_billy. E Eliana Soares, marketeer e estratega, em nautilo.net e no Instagram, alice_inwonderland. Até breve!
Até breve!